Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, cumprimentar aos nobres colegas vereador, a imprensa falada e escrita, ex-vereador Álvaro, ex-vereador Bidala, doutora Lívia, doutor Lucas, todos os professores, no nome da Eliedes, presidente do Sintego, que Deus abençoe, seja bem-vindo a cada um. Solicita a secretária, se agora regimental.
Sim, há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo quórum legal, declaro aberto presente sessão. Solicito a secretária que proceda a leitura do expediente.
Ofício do chefe do Poder Executivo, encaminhando substituição ao projeto de lei complementar 005, que institui o regime jurídico único estatutário para os servidores públicos de Quirinópolis e contém outras providências.
Quero aqui chamar o Cassim, né, que é o segundo secretário, para fazer parte da mesa conosco, e a vereadora Ives, fazer parte também aqui, vereadora. Primeira, segunda, vice-presidente. Já justificar a presença do presidente Edivaldo, do vereador Márcio, que está em Goiânia, né, tratando de assunto de interesse dessa Casa de Lei.
Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, que revoga os artigos 112 e 117 da nova redação ao artigo 113 e acrescenta o artigo 113-A à Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, Lei 1717, de 5 de abril de 1990, e contém outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei do Legislativo, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da Lei 2.949 e contém outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Carmen Lúcia Moreira da Costa e contém outras providências. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado a secretária de Promoção e Assistência Social, na pessoa da primeira-dama, Maria Zélia Teodoro, solicitando a relação de um estudo no sentido de acrescentar no programa Mais Jovem um núcleo de assessoria técnica, dando suporte de pesquisa temática e logística com a finalidade de elaborar projetos em parcerias com entidades filantrópicas e instituições educacionais do nosso município. O núcleo de assessoria jurídica tem por objetivo elaborar projetos que satisfaçam as exigências dos órgãos públicos federais para o envio de recursos aos programas sociais do município, facilitando inclusive a aprovação e liberação dos mesmos para gerar a sustentabilidade destes projetos e preservar o erário público para outras finalidades, inclusive apoiar financeiramente entidades e instituições de nossa cidade. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o prefeito municipal requerendo do mesmo que viabilize meios de contratar parceria com a Universidade de Rio Verde, UNIRV, para que sejam realizados por alunos do curso de Medicina Veterinária mutirões de castração de animais de nossa cidade. É comum ver essa iniciativa sendo realizada em muitos municípios do Brasil e tem dado muito certo, inclusive para controlar possível superpopulação de animais abandonados, que podem oferecer risco para a saúde dos populares devido ao alto número de doenças contagiosas possíveis. Dito isto, espelhando nas boas ações, a medida seria interessante para a nossa cidade, visando principalmente a segurança da coletividade. Nicolina Maria da Costa Pereira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando a fixação de duas caçambas de lixo no povoado de Denislópolis, devendo uma ser colocada na entrada e outra na saída do mesmo. Justifico o presente considerando que não é realizada a coleta de lixo todos os dias no povoado, com a realização de coleta de lixo uma vez por semana. Para evitar que a população acumule lixos em suas casas e na rua, a medida sanaria esse problema. Valdivino Duarte de Oliveira. O vereador infracionado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de uma praça pública na área onde está situada a Capela São José, no bairro Alphaville. Tal pedido se faz necessário, tendo em vista a importância que as praças têm no contexto histórico desde a antiguidade, suas funções socioambiental, cultural, educativa e urbanística, dentre outras. Esses espaços oferecem à população meios para o convívio comum, o lazer, o desenvolvimento de atividades escolares extra-classe, o relaxamento e contemplação ao ar livre, a preservação da vegetação e o aumento da biodiversidade nas áreas urbanas, além de serem responsáveis pelo embelezamento e estética das cidades. Márcio Augusto Lemos Xavier. O vereador subscrito requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, com cópia à secretária de Educação, solicitando a disponibilidade de um ônibus escolar com a finalidade de transportar os estudantes matriculados na Escola Municipal Márcio Ribeiro para a Universidade Estadual de Goiás, considerando que a maioria dos alunos são moradores de bairros próximos à unidade escolar e como houve a necessidade de fechamento temporário da escola em razão da reforma que vem sendo realizada na mesma, com prazo previsto até o início do próximo semestre, é indispensável que essas crianças sejam deslocadas da escola até a universidade, principalmente porque a distância é realmente muito grande, os alunos em sua maioria são crianças que não possuem outra alternativa a não ser ir andando até a UEG. E sabemos que o horário de saída do turno matutino e entrada do turno vespertino são os horários de maior temperatura solar, podendo causar danos à saúde de nossas crianças. Visando o bem-estar e o bom desempenho dos estudantes da referida unidade escolar, é que baseia-se este requerimento, buscando promover sempre o interesse da coletividade em primeiro lugar. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal de Quirinópolis, solicitando que seja feita a construção do asfalto da Avenida Rui Barbosa na altura do córrego. O requerimento é justo em razão de o local não ter asfalto e encontrar-se na terra batida, causando transtorno aos populares. Por isso, solicito do excelentíssimo prefeito que, na falta de recursos públicos para executar tal obra, apresente requerimento de emenda parlamentar aos nossos deputados e senadores, a fim de melhorar a situação da avenida no trecho citado. Nestes termos, pede e espera aprovação. André, enfermeira.
Solicita, secretária, se alguém ou algum vereador inscrito no grande expediente.
Inscrições da senhora Eliedes Francisca da Silveira, presidente regional do Sintego, Quirinópolis, Goiás, e do advogado Johnny Tarso Ferreira.
Obrigado. Convido a presidente Eliedes e o advogado para fazer parte da mesa, por favor. Só esclarecendo, aliás, 10 minutos, né, para cada um, tá, discorrer os seus problemas, tá bom?
Eu cumprimento a todos os vereadores na pessoa do senhor vice-presidente Valdivino Duarte. Cumprimento todos os presentes dessa casa de lei na pessoa da professora Sinésia. Hoje é um dia muito especial, porque estamos aqui nessa Casa de Lei para acompanharmos a votação do projeto de lei complementar que visa reformular e adequar o regime jurídico único dos servidores do município de Quirinópolis, conforme a Constituinte Federal, Municipal e Estadual. onde está proposto algumas mudanças que visa reorganizar alguns objetivos que regem a administração, no qual devemos estar atentos aos interesses dos servidores públicos, com algumas mudanças que estão sendo feitas na lei orgânica. Com a palavra, o representante do jurídico do sindicato da Regional de Quirinópolis para as considerações finais, Dr. Johnny Tárcio Ferreira.
Primeiramente, eu quero fazer as minhas considerações iniciais, cumprimentando o presidente desta Casa de Leis, o senhor Valdivino. Cumprimentando o presidente, eu quero estender os meus cumprimentos a todos os edis que se fazem presentes. Em seguida, quero cumprimentar a todos os servidores públicos que também fazem presença a essa Casa de Leis. É muito importante a presença de vocês, não apenas como servidores públicos, mas também como cidadãos conscientes do seu dever para com esta Casa de Leis e para com este município. Cumprimento também todos os servidores que se fazem presente aqui nessa oportunidade. Pois bem, foi enviado um projeto de lei na qual, como já foi dito aqui, altera o regime jurídico de todos os servidores do município de Quirinópolis. E é preciso que se faça algumas considerações iniciais de um projeto de lei que será votado por essa casa. A bem da verdade, preliminarmente é importante destacar também que esse projeto de lei, ele chega em um momento bastante peculiar, ou seja, ele chega na parte da manhã para ser apreciado em 2 ou 3 dias. Acredito eu que não é o tempo hábil para isso. Para tanto, eu quero que se faça o registro das insatisfações deste representante jurídico do Sintegro, que conste em ata para fins de legalmente ser questionado posteriormente. Bom, a princípio cumpre registrar que o projeto de lei enviado a esta Casa de Leis em dezembro do ano de 1917 tem por finalidade, segundo a mensagem do Executivo Municipal, abro aspas, o presente projeto de lei complementar visa reformular e adequar o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Quirinópolis, conforme a Constituição Federal e Estadual, tendo em vista vários dispositivos de lei alhures obsoletos. No mais, o novo regime jurídico dos servidores do município, do nosso município, vem com o fito de reorganizar de forma objetiva dispositivos de direito material e processual, à luz dos princípios que regem a administração, em especial o interesse público, frisa-se, fecho aspas. Neste projeto de lei, ele altera de forma significativa alguns institutos que, a meu ver, são intocáveis. O primeiro, a estabilidade. De acordo com o projeto de lei, o artigo 24, que trata da estabilidade, assim está descrito. O servidor habilitado em concurso público, investido em cargo efetivo, adquirirá estabilidade no serviço ao completar 3 anos de efetivo exercício, desde que aprovado em processo de avaliação e estágio probatório. Até aí, nada de novidade, exceto o segundo parágrafo desse mesmo artigo. Além dos casos previstos no caput deste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo na hipótese de corte de despesas de pessoal, na forma prevista no parágrafo 4º, artigo 169 da Constituição Federal, conforme dispuser lei federal específica. Uma vez esse servidor estável perdendo o seu cargo, ele só pode retornar à administração pública a partir da invalidação por sentença judicial, ou seja, ele não terá direito de questionar, conforme está na disposição aqui, pelo devido processo legal pela via administrativa, somente por decisão judicial. Então, ao meu ver, isso é um prejuízo enorme para o servidor público da administração aqui desse município de Quirinópolis. E não é apenas isso. A remuneração no artigo 46 também perde o seu caráter de irredutibilidade. No artigo 50, nenhum servidor poderá perceber mensalmente ou cumulativo a título de remuneração a importância superior ao subsídio mensal em espécie do chefe do executivo municipal e nem inferior a um salário mínimo. A princípio, fica muito discricionário essa percepção do subsídio mensal. Registra-se ainda. Sobre as licenças. No que tange à licença para quinquênio, ficou estabelecido no artigo 122 desse projeto de emenda à lei complementar a licença-prêmio para capacitação. Ou seja, há requerimento do interessado deverá comprovar, pelo que está no texto aqui, que o indivíduo, servidor público, quer seja de administração e até mesmo do magistério, só poderá ter direito a esse requerimento de licença-prêmio para fins de capacitação, ou seja, não é para descanso. Ou seja, mesmo naquele período de 3 meses, ele vai ter que, a princípio, se qualificar, se capacitar. Também vejo como um prejuízo. Por quê? Porque não está definido naquilo que está no texto do projeto. Então, senhores, esta Casa de Leis, ela é independente. E ela, a meu ver, ela só pode votar um projeto de lei que altera o regime jurídico e também a lei orgânica do município de maneira consciente. E essa consciência também, ela se faz necessária a partir das comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e Finanças, que vão amparar a decisão de vocês. Em hipótese alguma, ao ver desse defensor, nenhum dos senhores e senhoras podem votar um projeto de lei com alteração tamanha, senão de maneira independente. Uma vez que, alterado essas leis municipais, a princípio, se não houver alteração proposta pelos senhores e senhoras, o prejuízo será grande para o funcionalismo deste município. Neste sentido, nós nos fazemos à disposição de qualquer dos vereadores para novos esclarecimentos. Muito obrigado.
Quero aqui agradecer na presença do Dr. Johnny, na presença Santiago Elied, né? Fica à vontade. Passamos para a ordem do dia, solicita a secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 51ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Piri Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de lei do Poder Executivo de número 001, o qual garante a complementação do vencimento base dos servidores públicos municipais e contém outras providências. 002, o qual declara como patrimônio cultural e material a Companhia de Santos Reis Magos do Oriente e Companhia de Santos Reis Foliões da Pedra Lisa do município de Quirinópolis e contém outras providências. 003, que institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS, que especifique e dá outras providências. 004, qual institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS, que especifique e dá outras providências. 005, qual institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS, que especifica e dá outras providências. 006, o qual concede revisão geral na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal ao vencimento dos servidores públicos e ao subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal e contém outras providências. 007, o qual dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais, tributários e não tributários, e cria o Programa de Recuperação Fiscal do município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e dá outras providências. 008, o qual institui o Programa de Parceria Público-Privada e Concessões do município de Quirinópolis e dá outras providências. 009, o qual institui função de confiança e gratificação por desempenho da educação no município de Quirinópolis e contém outras providências. Em todos, foi solicitada urgência urgentíssima. Lido o projeto de lei complementar do Executivo de número 001, a qual altera o caput e acrescenta o parágrafo 6º do artigo 114 da lei complementar 001/2001 e contém outras providências. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 001, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, o qual declara entidade de utilidade pública e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de número 001 e 002, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 003, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 004, de autoria da vereadora Ivislene Geisa Paixão Oliveira, 005 e 006, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Dagmar André de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis, Nicolina Maria da Costa Pereira, Dalma Machado Borges, Marcos Antônio Cabral, Márcio Pereira de Oliveira e Acácio Divino Vieira de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 6 de fevereiro de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Eu coloco em votação a ata. Em discussão. Em votação. Os senhores vereadores concordam com a redação da ata, permaneçam sentados. Que discorde, se levanta. Aprovado a ata. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Cassinho da Usina, que solicita que seja enviado ofício para o prefeito municipal com cópia para a secretária municipal de saúde, solicitando-lhe que seja designado um funcionário específico para fazer as triagens no hospital municipal.
Está em discussão o requerimento do meu colega Cassinho. Em votação. Senhores vereadores, concordam e permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado o requerimento.
Da vereadora Ivislene Geisa Paixão Oliveira, que solicita mutirão da cidadania.
Está em discussão o requerimento da nova colega vereadora Ivislene. Em votação. Senhores vereadores, concordam e permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado o requerimento.
Da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do prefeito municipal a implantação do uso de máquina de cartão de crédito na coletoria da prefeitura municipal.
Está em discussão o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, vereadora. O Cabral quer subscrever. Andréia. A vereadora Veroneida.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora, a presença de toda a nossa comunidade hoje aqui, comunidade educacional, servidores públicos, a imprensa falada, a imprensa escrita, o nosso amado e querido Padre Jaso aqui conosco, Dom Jaso, tem que me adaptar, né? E a todos nós aqui, o Sintego, com a sua representante, que é a nossa presidente Eliette, toda a diretoria, doutor João também, e todos vocês. Seu presidente, que agora assume a cadeira de presidente, quero dizer que esse requerimento, eu fiz porta-voz da nossa comunidade, porque a comunidade é comum chegar na coletoria municipal e querer efetuar o pagamento dos impostos, né? Principalmente quando se faz uma transação de uma escritura, que é o ITBI, e quer pagar com cartão de crédito. Aí ainda não tem implantado essa modalidade. Aí é preciso que o comprador ou vendedor se disponha de cheque ou outro mecanismo de pagamento. Então, por que não modernizar também a parte dos tributos? A pessoa utiliza hoje um cartão de crédito até mesmo por eventualidade de segurança. E as parcelas sendo parceladas, todos os impostos, através do cartão de crédito, seja ele à vista ou parcelado, também a prefeitura vai ter a maior segurança do recebimento daquele tributo que foi cobrado naquele momento. E é uma maneira também de buscar uma nova modernização do poder público, principalmente no setor de arrecadação. O presidente falou que Cabral quer subscrever, seja bem-vindo, a vereadora Andréia, vereador Divininho, vereador Cassinho e a vereadora Ives. E está o nobre vereador ali, Sorozinho, e aquelas pessoas, vereadoras que quiser se reforçar com a gente, mostrar que nós também somos parceiros para que melhore também a arrecadação. Muito obrigado, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Que discordem, se levanta. Aprovado o requerimento. Não havendo mais nada para a ordem do dia, né, passamos para as explicações pessoais, fazendo uso da palavra por 5 minutos a cada vereador. Com a palavra, vereador Oscar.
Bom dia, mesa diretora, senhor presidente hoje em exercício, Divininho, demais colegas, população aqui presente, né? Quero agradecer as explicações do Dr. Johnny Tarso, que tive a honra de ser aluno dele durante o curso de Direito, que, graças a Deus, concluí no final do ano passado e, no próximo dia 17, defenderei a minha monografia, que foi sustentada em vários doutrinadores do direito administrativo e do direito constitucional. O tema da minha monografia será o direito dos cidadãos de controlar a administração pública. Como que os cidadãos fazem, quais mecanismos, quais ferramentas os cidadãos têm para controlar os atos da administração. E um desses princípios foi elencado aqui pelo Dr. Johnny Tarso, um princípio que rege a nossa Constituição, que é o direito do devido processo legal. Quando você viola um princípio, você está violando mais do que a lei. Você está violando a natureza da lei, aquilo que rege a lei. E vários doutrinadores dizem que violar um princípio constitucional é pior do que violar a norma estabelecida. Quando a gente recebe um calhamaço desse daqui, ó, que substituiu completamente o texto que o Dr. Johnny Tarso leu. Ele leu o texto que foi enviado para nós aqui em dezembro do ano passado. E hoje o prefeito encaminhou, na manhã dessa terça-feira, ou seja, no segundo dia da nossa semana de sessões, faltando amanhã, e quinta começa já a votação. Ou seja, nós temos de hoje até quinta para desvendar todos os mistérios que tem aqui dentro desse texto. O Dr. Johnny citou, se eu não me engano, 4 dispositivos que violam frontalmente os direitos dos servidores públicos ou que colocam em risco direitos já garantidos para vocês, para os servidores. Ele já elencou 4 ali do texto de dezembro do ano passado. Só que o texto que foi enviado em dezembro do ano passado não vale mais. Ou seja, todo o estudo que nós fizemos de dezembro até hoje, já preparados para discutir aqui, caso voltasse aquele projeto, a gente tem que jogar ele fora e começar a estudar isso daqui, porque foi substituído integralmente o texto enviado em dezembro. Então, aquele ali que o Dr. Johnny estudou, trouxe até encadernadinho, doutor, não serve, ele não será votado. Então, só dispensa esse daí. Vai ser votado esse daqui. Agora, nós vamos ter que ler tudo de novo, estudar tudo novamente e ver qual pacote de maldades talvez está aqui dentro, né? Até quinta-feira. Só que um projeto desse não vai ser votado quinta, porque eu tenho certeza que os servidores farão seu papel, de hoje até quinta, de mobilizar todos os servidores municipais. Traga todo mundo para cá, vamos trazer um trio elétrico. Vamos fazer esse prefeito respeitar essa Câmara, respeitar os cidadãos, respeitar os servidores. Porque lei não se faz assim a toque de caixa. Ele acha que por ter a ampla maioria aqui, ele pode fazer o que ele quiser, mas não é assim. Inclusive, nós podemos questionar o processo legal, as inconstitucionalidades presentes aqui, né? Lei mal feita mostra a incompetência dessa atual administração, que parece ter experiência, mas está mostrando totalmente inexperiente. Hoje de manhã, eu recebi a ligação de uma agente comunitária de endemias e um agente comunitário de saúde também me ligou, pedindo combustível para o vereador. Porque eles estão tendo que se deslocar da fazenda aqui para a cidade para fazer um serviço que não foi feito ano passado, sem combustível. Então, mostra como que o prefeito está tratando a atual administração.
A palavra continua franqueada. Não havendo... Com a palavra, vereador Soró.
Bom dia, presidente, hoje exercício de Vininho, aos novos colegas vereadores, aos funcionários da prefeitura aqui presente. Eu quero só falar com o nosso advogado John Tarso, advogado Sintego, que eu faço parte da Comissão de Justiça. Se precisar de disposição, todos precisamos sentar para nós ver depois, nós discutir o projeto. Eu sei que o Oscar falou, é muito tempo, é muito pouco, mudou tudo. Nós ficou esse tempo todinho, tive no Sintego, aquele dia nós sentamos lá. Mas agora vai, não sei nem o que, que mudou aqui ainda, o que, que foi substituído. Então, se quiser contar comigo, eu faço parte da Comissão de Justiça, eu estou à disposição. Bom dia a todos.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a vereadora Veroneida.
Bom dia à mesa diretora, bom dia aos colegas, né? Bom dia a todos presentes, Dom Jazo, a presidente do meu sindicato. Então, só assim, queria registrar que além de ser, né, extenso, a qualidade, não sei dos demais colegas, não dá para ler. Tem páginas e páginas aqui que está completamente ilegível, está apagado. Então, precisava ver isso, porque é um desperdício, né, de xerox, porque... Não ficou bom, não sei por qual motivo, né? Parabenizar o Sintego, né, aliás, o nosso advogado, por estar aqui defendendo os nossos direitos, né? E fazer isso, convocar todos os servidores para que venham, né? Se façam presente, que unam força conosco para que essas mudanças realmente elas não aconteçam. E no mais, muito obrigada a todos.
Com a palavra, o vereador Márcio de Oliveira.
Senhor presidente, os colegas, todos os funcionários aqui presentes, professores, enfim, Sintego, representando pelos seus representantes. a imprensa também presente. É bom a gente aproveitar esse momento e lembrar que todos nós vereadores, como o próprio advogado Sintego disse, e nós também sabemos, nós estamos vivendo uma democracia que não está tão forte assim, mas nós somos livres, independentes. E é importante todos nós agora, recebendo novamente a substituição desse projeto, irmos para casa, ou então consultarmos as nossas assessorias, para que possa nos orientar. Tenho certeza que 2 dias apenas, 1 dia e meio, é muito pouco para nós analisarmos esse projeto, que é tão extenso e tão importante para todos os funcionários públicos do nosso município. Já visto que aqui também tem 4 vereadores que são funcionários, né? Então, nós estamos com um projeto desse, mexendo com a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. E eu tenho certeza que com a situação que nós estamos vivendo hoje, passando financeira, nossa crise no nosso Brasil, nós não podemos decidir só por nós decidirmos pela a vida financeira de outras pessoas. Então nós temos que analisar com muito carinho, com muito respeito a cada filho, a cada neto, a cada família que representa aqui cada funcionário público. Então, eu gostaria de fazer esse pedido especial aos senhores vereadores, para nós analisarmos com carinho mesmo esse projeto e os demais que já adentraram nessa casa, já que é uma semana muito decisiva. E com certeza nós vamos estar decidindo a vida de cada pessoa aqui, mas com responsabilidade, com seriedade, né? Eu acredito que essa substituição desse projeto em cima da hora vem nos confundir, né? Alguma coisa por detrás aí, obscura, tá. Então a gente tem que descobrir para que a gente... Mas eu já dou o meu voto para que deixe como estava. Continua como estava. Então, já repugnando esse projeto. Essa é a minha intenção. E lembrar, né, ao representante, principalmente do prefeito, que é o nosso amigo Marcos Cabral, que agora está, né, representando o prefeito na bancada, que leva a mensagem, né, ao prefeito agilidade na reabertura da creche lá no Jardim Vitória, na reabertura, abrir, né, para que possa inaugurar aquela creche. Eu acredito que já os trabalhos vão se enrolando, e muitas das famílias estão necessitando, né? Mais uma vez pedir em nome da comunidade agilidade, né? Para que possa botar para funcionar a UPA 24 horas, está lá sendo sucateada, os equipamentos estão sendo tirados de lá, levados para outras unidades, então ainda virou bagunça lá, né? E mais uma posição que a gente acha muito importante, né? De colocar aqui, para que a comunidade possa estar sendo beneficiada, é principalmente a questão da UTI de Quirinópolis, que também está na mesma situação, pior do que a UPA. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereador e assistência, é a nossa comunidade que nos honra com a presença. Eu, em nome de todos os professores, eu quero fazer um cumprimento ao professor Flávio, o nosso maestro da nossa querida, né, Banda Municipal 22 de Janeiro, que é uma cultura que a gente tem sempre preservar a nossa alegria, a nossa tradição. Em nome dele, eu cumprimento todos os professores da rede estadual, da rede municipal, em nome do nosso Sintego Forte, a nossa professora Liese, cumprimento toda a diretoria, toda a assistência que aqui nos prestigia, o professor John Tarso. Quero agradecer pela a explicação que nos levou assim, vários entendimentos, que às vezes ainda oculto, ou às vezes ainda na dúvida nossa, né, foi realmente certificado. Hoje a gente cumprimenta também o professor Abdala, o John Luca, né, nosso futuro diretor dessa Casa de Lei, ao servidor dessa Casa de Lei, cada assessor. Não faço parte ainda de nenhuma comissão, porque cheguei aqui no final do ano passado. Mas tenho estudado muitos projetos. Tenho estudado bastante. Estou à disposição de toda a bancada para que nós possamos analisar todos esses projetos que aqui chegaram dentro de uma consciência, de um entendimento, né? Até mesmo dentro de um diálogo com o nosso prefeito, para que nós possamos juntos buscar o entendimento e a viabilidade do que se redige e que contém os projetos e os requerimentos. E quero também dizer ao novo vereador Márcio Oliveira que o entendimento da nossa secretária municipal de educação, professora Ionei, é que agora em abril o CIMEI Etiel, ele realmente vai abrir, principalmente para aquela comunidade que é o Jardim Vitória, Talismã, né, o Henrique Santilli e os demais. A gente sabe da superlotação, a gente sabe da grande demanda que existe na educação infantil. E dizer que também só os CIMEIs, talvez, e a pretensão do prefeito em construir os demais. Mas dizer assim, que hoje eu entrei com um requerimento pedindo também uma viabilidade de que seja constituído nesse município um núcleo de projetos jurídicos, projetos a todas as entidades. Eu falo também para que sirva ao nosso Dom Jaso, lá no Recanto. É comum a gente ir nas embaixadas em Brasília e chegar lá e dizer assim, ixa, vocês não têm nenhum projeto técnico. Se vocês tivessem, a embaixada do Canadá devolveu ao país de origem milhões e milhões de dólares. Então, é que crie nesse município um núcleo jurídico que tenha o entendimento da normativa técnica de cada entidade, fundações, aonde as entidades desse município, entidade filantrópica, possam buscar recursos financeiros que venham dar uma sustentabilidade para nossas entidades. A minha vida inteira foi vivida nas entidades. Eu sei o quanto é difícil. Recursos tem demais. Tem fundações de banco, tem fundações estrangeiras, religiosas, que se tiver um núcleo onde tem esses formadores de conhecimento técnico, que possa ajudar na elaboração dos projetos, eu tenho certeza que as nossas entidades filantrópicas, sociais, educativas, vão alavancar muito, porque são devolvidos. Eu tenho, o ano passado, eu estive nas embaixadas, busquei temática, a embaixada japonesa, a embaixada do Canadá, bem claramente, nós temos, mas nós não temos projetos de vocês, não contempla a nossa normatização. Então é isso que nós estamos precisando muito. Nesse momento difícil que está passando o país, imagina as entidades. Então, no requerimento de hoje, eu gostaria de pedir que todos os vereadores subscrevessem comigo para que realmente seja criado esse núcleo de tão importância. Quantos carros, quantos veículos poderiam estar buscando também fora dessas entidades? E os recursos são devolvidos aos países de origem. Muito obrigada.
A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Marcos Cabral.
Bom dia, vereador Divininho, que hoje representa o nosso presidente e nas condições de presidente, te cumprimento. Cumprimento a mesa diretora, ao vereador Cassinho, vereadora Ives. Quero cumprimentar meus nobres colegas, a imprensa escrita e falada, os professores, e cumprimentando os professores que sintam cumprimentados, todos os funcionários públicos aqui da nossa cidade. Eu, ouvindo atentamente, né, as palavras de cada um, vim aqui para dizer para vocês que vou levar ao executivo, ao nosso prefeito, como líder do prefeito, aquilo que foi dito aqui pelo Dr. John Tarsi, né, as preocupações dos funcionários, né, do Sintego. Então não tem nada melhor que o diálogo. Eu, como líder, eu tenho que fazer esse intercâmbio, né, entre o poder executivo e legislativo e funcionários, enfim, comunidade. Então pode ter certeza que nossa bancada vai analisar e já está analisando, porque até o nosso presidente e o vereador Márcio Xavier está em Goiânia justamente para tirar dúvidas de alguns projetos. E quanto à creche aqui citada, quando fala creche do Jardim Vitória, talvez alguns vereadores não saibam nem o nome. Ela se chama creche Etiel Claudino. E, com certeza, e já explicado aqui pela nobre colega Nicolina, em breve estará aberta, né, para nossas crianças e para as comunidades do Jardim Vitória e todos os bairros ali perto. Tenha todos um bom dia e fique com Deus. Obrigado.
A palavra continua franqueada. Não havendo ninguém mais queira fazer uso da palavra, antes de encerrar a sessão, mais uma vez, quero agradecer a Deus mais esse dia, mais essa oportunidade. Agradecer a presença do ex-vereador Abdala, do Dr. Lucas, que a partir de hoje é diretor dessa Casa de Lei. Seja bem-vindo, doutor. Que Deus abençoe, que possa fazer um bom trabalho. Agradecer aqui a presença, mais uma vez, do ex-vereador Álvaro, do meu cunhado Zé Maria também, que está sempre prestigiando, do Dom Jaso, né, que é uma pessoa que sempre está acompanhando o nosso trabalho, o presidente do Sintego Eliedes, todos os professores da rede de ensino municipais, estaduais, aos nobres colegas vereadores, que Deus abençoe a cada um, que todos tenham um bom dia. Isso é a presente sessão, convidando os senhores vereadores para amanhã, dia 7, mesmo horário e local regimental.